Minuto do TCU.
Nesta terça-feira, 28 de maio, Porto Alegre receberá a primeira edição de 2013 do Diálogo Público. Esta iniciativa busca aproximar o Tribunal de Contas da União de todas as esferas da administração pública e da sociedade.
Neste ano, o principal tema desses encontros promovidos pelo TCU é a governança. O objetivo é fortalecer toda a máquina pública, de modo que ela possa prestar serviços com mais qualidade e rapidez para o cidadão.
Outro destaque da governança pública é o incentivo às ações preventivas. No entanto, essa atuação pedagógica deve ser realizada sem descuidar do respeito à legalidade dos atos administrativos.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, anunciou que, além da capital gaúcha, já estão agendados diálogos públicos em Belém, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Constituição e Justiça debate a lei de licitações.
Relator debate novas regras do FPE com secretários de Fazenda.
Câmara aprova a regulamentação da profissão de salva-vidas.
As comissões permanentes da Câmara aprovaram a regulamentação da profissão de salva-vidas.
O texto votado pelos parlamentares estabelece diversas regras para o monitoramento de piscinas coletivas e outras áreas.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, detalha outros pontos da proposta.
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania aprovou substitutivo ao projeto de lei que regulamenta a profissão de salva-vidas. O texto torna obrigatória a presença de dois desses profissionais para cada 300 metros quadrados de superfície aquática, durante os horários de uso de piscinas públicas coletivas. Também prevê que embarcações utilizadas como transporte coletivo de passageiros, inclusive de turismo, contêm com pelo menos um tripulante apto a salvar vidas. Para isso, terá que participar de curso profissionalizante com carga de 120 horas aula. O autor da proposta, deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, comenta.
Um tripulante vai ter que estar qualificado para essa tarefa também, a lei estabelece isso. Não precisa ser contratar um salva-vidas especificamente, mas alguém da tripulação vai ter que ter esse curso para que possa exercer as ações de salvamento e também as ações de primeiro socorro.
O relator da proposta na comissão, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, alterou o projeto original para definir que cabe à União e não às associações de salva-vidas nos estados a fiscalização do exercício da profissão. Arnaldo Faria de Sá destaca a necessidade do projeto.
Hoje em dia, você tem todo final de semana de um pouquinho mais de calor, notícias de mortes em represas, em lagos, em rios. E isso não pode continuar acontecendo. E além de que a gente sabe que aquelas praias mais frequentadas já tem o salva-vidas oficial dos bombeiros, mas mesmo assim em quantidade insuficiente para as pessoas que acorrem às praias.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, anualmente morrem afogados cerca de 7.500 brasileiros em praias, rios, lagos, represas e piscinas. De acordo com o texto aprovado, só poderão exercer a profissão maiores de 18 anos, saudáveis e com ensino médio completo. Quem já exerce a profissão terá um prazo de um ano para se adaptar às novas exigências. O projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas segue agora para análise do Senado. De Brasília, Vanberto Noronha.
Cultura.
A Câmara aprovou nas votações realizadas nas comissões permanentes da Casa a regulamentação do trabalho de restaurador de bens culturais.
A categoria tem cerca de 10 mil profissionais no país e conta inclusive com cursos de pós-graduação para o aprimoramento técnico.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
Os restauradores, cerca de 10 mil em todo o país, precisam ter conhecimentos científicos adequados para não danificar as obras nas quais trabalham. Mas apesar de existirem cursos de restauração, inclusive de pós-graduação, a profissão de restaurador não é regulamentada. Para resolver esse problema, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do Senado que regulamenta a profissão de conservador-restaurador de bens culturais móveis e integrados. O relator na comissão, deputado Paes Landim, do PTB do Piauí, recomendou a aprovação do texto.
É um fato importante reconhecer a profissão de restaurador, porque deles depende a preservação do nosso patrimônio histórico. E quantos bens culturais riquíssimos desse país, que precisam de restauração, estão aí às vezes abandonados.
Paes Landim recomendou a aprovação do texto da Comissão de Trabalho, que mudou o projeto original do Senado, excluindo a criação do Conselho Profissional para a categoria. Assim, de acordo com o projeto, a profissão de restaurador é de natureza cultural, técnica, científica e de nível superior. O exercício da profissão vai ser permitido aos que tenham diploma em nível superior no Brasil ou no exterior na área de conservação e restauração, aos diplomados em cursos de pós-graduação na área e aos diplomados em qualquer curso de nível superior que na data da publicação da lei comprovem o exercício da atividade de restaurador há pelo menos 3 anos. Também vão poder exercer a profissão os que tenham diplomas em curso técnico reconhecido na área de conservação e restauração, com carga horária mínima de 800 horas, e aos que, na data da publicação da lei, comprovem no mínimo 5 anos de exercício da atividade de restaurador. O projeto segue para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. De Brasília, Renata Torres.
Educação. A Universidade do Estado de Santa Catarina completou 48 anos no dia 20 de maio. Celso Maldaner, do PMDB, comemorou a data, destacando que a instituição oferece gratuitamente 48 cursos de graduação, 22 cursos de mestrado e 8 de doutorado, em seus 12 centros em 10 cidades.
Mauro Benevides, do PMDB, apoiou a criação da Universidade Federal do Cariri, no sul do Ceará. Segundo o deputado, a medida é defendida por diversas autoridades estaduais e por grande número de parlamentares da casa.
Paulo Folheto, do PSB, elogiou a iniciativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo, que, com apoio do Senai, colocou nas ruas a primeira escola móvel itinerante de informática. Podem se habilitar aos cursos de capacitação pessoas acima de 16 anos.
Turismo. Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, elogiou o programa do Ministério do Turismo voltado para a qualificação profissional de jovens para trabalhar em eventos de grande porte, como a Copa do Mundo no ano que vem e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016.
O deputado alertou os interessados para que procurem as secretarias de turismo de sua região e se informem sobre o programa, voltado para jovens com pelo menos 18 anos de idade e nível médio completo. Segundo Hugo Mota, o Pronatec para a área de turismo está presente em 120 cidades brasileiras.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está debatendo mudanças na lei de licitações.
Uma das principais discussões se refere à possível extensão do modelo do regime diferenciado de contratações para outras modalidades de licitação pública.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre as discussões em torno da lei.
Prestes a completar 20 anos, a Lei 8666, conhecida como Lei de Licitações, deve passar por uma atualização. Relator dos projetos que modificam a Lei de Licitações na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, concorda que há muito a aperfeiçoar na legislação. Até o momento, Tradi já apresentou 3 relatórios sobre mais de 200 propostas sobre o tema. O parecer ainda pode sofrer alguma modificação, mas segundo o parlamentar, já pode ser votado.
Inúmeras propostas de mudança que já foram incorporadas pelo projeto substitutivo. Ampliamos as hipóteses do pregão eletrônico, que nos parece uma modalidade de licitação muito interessante e compatível com o princípio da moralidade e da transparência que deve prevalecer na administração pública, aumentamos penas para os crimes licitatórios, proibimos a participação em certames licitatórios de empresas que fazem doações a partidos políticos e a candidatos que se sagrem vencedores nas eleições, priorizamos a questão dos produtos nacionais, na igualdade de condições com outros produtos nos certames licitatórios.
Apesar de consensual, a revisão da lei de licitações envolve polêmicas. Uma das discussões, por exemplo, é se o chamado regime diferenciado de contratações, o RDC, deveria ou não ser estendido ao maior número possível de casos. O relator defende que o RDC se mantenha restrito, mas reconhece que o regime serviu de inspiração para a proposição de dispositivos que simplifiquem procedimentos e confiram celeridade às licitações, desde que combinados com mecanismos de controle e prevenção de desvios de recursos públicos. Aprovado em 2011, o RDC é usado na contratação de obras para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Em 2012, ele passou a valer também para ações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, além de obras e serviços na saúde. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que atualiza a Lei de Licitações vai a plenário. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Francisco Praciano, do PT do Amazonas, atestou que o Brasil precisa de instituições fortes para fiscalizar a corrupção. Para o parlamentar, Controladoria Geral da União, Ministério Público e Tribunal de Contas da União têm relações próximas com o Poder Executivo, que faz as indicações de seus principais membros.
O deputado apresentou pesquisa que revela que uma média de 71% dos recursos da educação e da saúde, principais orçamentos do país, estão sendo contratados nos estados brasileiros com dispensa de licitação. Na saúde, segundo Praciano, a média é de 50%.
Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, chamou a atenção para os gastos públicos do país e o que chamou de peso e ineficiência da máquina administrativa, com um custo estimado em 377 bilhões de reais este ano. Segundo o deputado, é preciso ter responsabilidade com dinheiro público.
Para Felipe Maia, a administração pública não pode ser tão inchada e onerosa com 39 ministérios. Mesmo assim, avaliou ele, o governo não consegue executar com eficiência projetos como as obras de transposição do Rio São Francisco, nem investir os recursos necessários em infraestrutura.
Justiça.
Observando que as drogas matam mais de 500 mil pessoas diariamente no mundo, Lilian Sá, do PSD do Rio de Janeiro, comentou a aprovação da política antidrogas pela Câmara. A deputada apresentou projeto sobre internação compulsória, mas o texto acabou priorizando a internação involuntária.
Como 18 de maio é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, Lilian Sá lembrou que uma CPI da Câmara, da qual faz parte, investiga a situação. Segundo ela, faltam planos de enfrentamento aos crimes, delegacias de atendimento a crianças e adolescentes e conselhos tutelares.
Segurança Pública.
Pinto e Itamaraty, do PSDB, criticou o desvio de função dos policiais que são usados como agentes em presídios e defendeu a aprovação de proposta que cria as polícias penitenciárias em âmbito federal e estadual. Ele acredita que assim os policiais poderão retornar às suas funções de segurança pública.
Segundo o deputado, o Brasil tem um dos piores índices mundiais em relação ao número de policiais por habitante. Pinto Itamaraty citou como exemplo o Maranhão, onde há um policial para 877 habitantes, quase três vezes menos do que o recomendado pela ONU.
Na visão de Massal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a maioridade penal deve ser discutida definitivamente no Congresso. Para o deputado, o adiamento da discussão é sinal de fraqueza do parlamento diante de temas polêmicos.
Agricultura.
Repercutiu na Câmara a operação realizada pelo Ministério Público no início do mês, que identificou adulterações na composição do leite vendido ao consumidor.
No mês de junho, a cadeia produtiva do leite vai realizar conferência nacional em Brasília. E os problemas detectados estarão entre os assuntos em debate.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a questão.
O transporte do leite entre o produtor e a indústria precisa de um novo modelo no país a fim de prevenir fraudes e riscos ao consumidor. A avaliação foi feita pelo novo presidente da subcomissão do leite, deputado Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, ao avaliar os resultados da operação Leite Compensado do Ministério Público. De acordo com as investigações, empresas responsáveis pelo transporte do leite cru no Rio Grande do Sul adicionaram água e ureia ao produto a fim de aumentar o volume da carga. A ureia contém formol, que é cancerígeno. Os lotes contaminados já foram recolhidos. 12 pessoas devem ser denunciadas e algumas já estão presas. O Ministério da Justiça notificou 4 empresas para que prestem esclarecimentos, sobretudo quanto a falhas no controle de qualidade e ao desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Para o presidente da Subcomissão do Leite, o problema está nos intermediários entre o produtor e a indústria.
O arranjo produtivo estabelece que o transportador, empresa ou autônomo, é alguém que passa com seu veículo nas propriedades dos produtores, recolhendo leite para depois levar para a indústria. Ele normalmente é uma figura que não é ligado nem à indústria nem ao produtor. Ele só faz esse transporte, cobra frete, né? E talvez dessa figura que precise ser melhor caracterizada, tem um modelo de funcionamento, ou então ele tem que ser funcionário da empresa que recolhe o leite. Aí ele não tem nenhuma vantagem adulterar e aumentar volume.
Em abril, a Subcomissão do Leite aprovou o relatório em que sugere ações prioritárias para a elaboração da política nacional do setor. Alceu Moreira afirma que os resultados serão cobrados durante a conferência que vai reunir toda a cadeia produtiva do leite em junho em Brasília.
Como nós podemos
vamos ter produção de leite com qualidade se 60% das propriedades não tem rede trifásica, se 40% dos produtores de leite não tem estrada, não tem como chegar na propriedade dele com qualidade. Nós vamos, então, começar a estabelecer tarefa, tempo, resultado, para nós poder, então, chegar numa política nacional de leite que dê à cadeia produtiva sustentabilidade.
Ao fim da conferência, Moreira também espera o anúncio oficial da criação do Conselho Nacional do Leite, órgão responsável pelas diretrizes para o setor, desde a produção até a comercialização. O atual consumo per capita de leite no Brasil é de 160 litros por ano. Ao todo, 1 milhão e 300 mil produtores colocam no mercado 32 bilhões de litros de leite anualmente. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, participou de reunião na Caixa Econômica Federal sobre crédito imobiliário e apresentou aos deputados números atualizados do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o parlamentar, foram concluídas 1,5 milhão de unidades, beneficiando 4 milhões de pessoas.
Luiz Couto parabenizou o governo federal pelos números e lembrou que o programa também destina recursos para redes de água e esgoto, pavimentação, escolas, creches e unidades de saúde.
Nesta quarta-feira, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, foi anunciado como coordenador da bancada da região norte na Câmara. O deputado agradeceu a nomeação e prometeu empenho para levar desenvolvimento à região.
Representantes do governo do Espírito Santo apresentaram ao governo federal proposta que trata da contenção de encostas do bairro de Nova Almeida, no município da Serra. Manato, do PDT, afiançou que o projeto vai dar garantias à população local de que não sofrerá com deslizamentos em época de chuva.
O boato de que o governo federal iria acabar com o Bolsa Família foi considerado por Valmir Assunção, do PT, um ato irresponsável. O parlamentar propagou que, somente na Bahia, 1 milhão e 600 mil famílias foram às agências da Caixa Econômica Federal para sacar seus recursos.
No dia 4 de junho, será realizada audiência pública para discutir as compensações da Vale pela exploração de minérios em municípios maranhenses. De acordo com Kleber Verde, do PRB, a campanha não indeniza satisfatoriamente as cidades produtoras.
Kleber Verde citou alguns prejuízos que a estrada de ferro Carajás vem causando nas residências do entorno. Para o deputado, além dos danos materiais, existe também o impacto ambiental na região que precisa ser recompensado.
O parecer sobre as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados vai ficar pronto após reuniões entre o relator e representantes das secretarias estaduais de Fazenda.
O prazo para que o Congresso regulamente a distribuição do FPE, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, vence em um mês.
O repórter Rodrigo Bittar, jornalista da Agência Câmara, tem mais informações sobre os debates em torno da proposta.
O relator do projeto de lei complementar, que cria novas regras de divisão do Fundo de Participação dos Estados, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, identificou várias divergências em relação ao texto aprovado pelo Senado e vem se reunindo com secretários estaduais de Fazenda para ajustar seu relatório. Entre as mudanças estudadas estão acabar com o conceito de renda domiciliar per capita como critério de distribuição do fundo e definir regras mais duradouras para normatizar os repasses. Júlio César explicou sua divergência com o critério de renda per capita familiar para distribuir o FPE.
Cada região tem um número de família diferente de outra. Quanto mais pobre, maior o número de família. Quanto mais rico, menor o número por família. Então, nós queremos também retirar essa palavra renda per capita familiar, que nunca existiu em critério nenhum no passado.
O Supremo Tribunal Federal deu prazo até o dia 23 de junho para o Congresso Nacional definir novas regras de divisão do FPE. Caso contrário, esse dinheiro pode deixar de ser repassado aos governos estaduais. Atualmente, o FPE é composto por parte da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. No ano passado, o fundo distribuiu quase 50 bilhões de reais, sendo que 85% desse valor foram para os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Para alguns estados, os recursos do FPE representam mais da metade de tudo o que é arrecadado. Só que essas regras foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo, que determinou a elaboração de uma nova lei para a distribuição do fundo. De Brasília, Rodrigo Bittar.
Na semana passada, os municípios baianos de Palmas de Monte Alto e Condeúba comemoraram o aniversário de emancipação política. Valdenor Pereira, do PT, comemorou a data e elogiou o desenvolvimento dos dois municípios.
Economia.
Ao comentar sua participação na 12ª Semana de Empreendedorismo realizada em Brasília, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, sugeriu que a Câmara crie mecanismos de financiamento para ajudar novos empresários e alunos que saem das universidades a terem mais sucesso em seus empreendimentos.
O deputado enalteceu o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, recentemente aprovado pelo Congresso, que inclui a Bolsa Estudante e a Bolsa Trabalhador, que auxiliam os novos profissionais a participar de cursos técnicos e de capacitação continuada.
Uma forma justa de tributação para as cooperativas está sendo cobrada por Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo. Ele está otimista quanto às negociações para a aprovação do projeto de lei complementar que simplifica a cobrança de impostos sobre o setor.
Dr. Ubiali falou que a proposta tramita na casa há quase 25 anos e que hoje o ISS é cobrado da cooperativa e do cooperado, que é tributado duas vezes. O deputado defende que a distorção seja corrigida com a aprovação da proposta.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.